A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Comunidade. O tema do nosso programa de hoje é o projeto de extensão União. É o projeto União, formação de soldadores para adolescentes em vulnerabilidade social de comunidades da região do entorno da UFPA. Quem vai tratar mais da proposta, dos objetivos, da experiência desse projeto são os nossos convidados de hoje. Eu estou recebendo nesse primeiro bloco o professor Alexandre Saldanha, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica e coordenador atual desse projeto. Professor Alexandre, bem-vindo à Rádio Web, obrigado pela sua participação. Também recebemos o José Luiz dos Santos Silva, ele foi um dos beneficiados por essa ação aqui da Faculdade de Engenharia Mecânica. José Luiz, também muito obrigado pela tua participação, bem-vindo. E ainda recebemos o Felipe Ribeiro Teixeira, ele é mestre em Engenharia Mecânica e também foi monitor desse projeto. Também muito obrigado pela tua participação, Felipe, bem-vindo aqui. Para a gente começar esse programa, eu vou pedir para o professor Alexandre começar explicando um pouco mais sobre a história, a proposta desse projeto da Faculdade de Engenharia Mecânica. Como é que surgiu essa proposta, professor?
Bem, o projeto União, ele funciona desde 1999, foi idealizado pelo professor Carlos Alberto Mendes da Mota e funciona com o nosso grupo de pesquisa lá, que é o Grupo de Estudos em Tecnologia de Soldagem. E desde então, nem todos os anos é ofertado, depende de quando temos patrocínio, parceiros, ou parcerias com empresas ou algo parecido, mas desde 99 vem acontecendo. E atualmente eu estou coordenando esta versão do projeto, que cada versão tem algumas peculiaridades, algumas alterações, e nessa edição, em vez de ter sido feito com a comunidade do entorno, como não costumávamos fazer, que é o pessoal aqui do Riacho Doce, Terra Firme, Engomar, esse ano foi ofertado em parceria com o pessoal do Emaús, com a República do Emaús, onde por lá foi feita a seleção de alunos que serão beneficiados pelo projeto. E aqui a nossa parte é ministrar o curso de formação de soldadores, onde esses jovens depois são direcionados para a indústria. O objetivo é a formação de soldador industrial, principalmente para trabalhar em estaleiros, construção de pontes metálicas, estruturas metálicas em geral, torres de celular, e enfim, tudo que a indústria automotiva, sempre que o que tiver envolvimento de soldagem, os alunos saem daqui aptos a trabalhar.
E só para a gente esclarecer, acho que é importante só abordar um pouco da importância, né? Porque há então um link aí entre o que vocês pesquisam, o que é, vamos dizer, o trabalho de vocês na faculdade, do ensino, do desenvolvimento de novas tecnologias, novos conhecimentos e a extensão, né? Tem esse link entre ensino, pesquisa e extensão no trabalho de vocês, né?
Aqui na nossa engenharia mecânica é bem complicado fazer extensão, porque a maioria dos nossos cursos que são ofertados ou projetos que a gente pensa em fazer, não sai muito barato não, né? E o projeto União não é diferente. Como é que acontece esse projeto? Os professores da engenharia mecânica, eu, professor Mota, a gente faz o treinamento com os alunos da engenharia, nossos alunos de graduação em engenharia mecânica, eles recebem um treinamento, uma qualificação, e posteriormente eles passam a ser monitores e eles dão as aulas, tanto teóricas quanto práticas, para os alunos beneficiados. E em algumas versões, essas aulas não se limitam ao processo de soldagem em si, mas tem também aulas de empreendedorismo, aulas sobre meio ambiente, inglês técnico. Então depende muito de como vai acontecer a versão do projeto, se temos investimento ou não. Esse ano, felizmente, o projeto foi aprovado aqui pela PROEX. Então tivemos a PROEX com parceria, mas já tivemos também a Prefeitura de Belém no passado, empresas financiaram o projeto, principalmente para compra de material de consumo, né? E outras, em alguns momentos a gente procura parcerias também com outros institutos. Nesta versão, por exemplo, tivemos a parceria de professores da área da educação, professor Genilton Rocha, o qual ministrou um curso de formação de professores para os monitores. Então não foi apenas a qualificação técnica, mas uma qualificação quanto docente também, que nossos alunos não têm essa experiência. Então o curso acontece dessa forma.
Vou ouvir um pouco agora do José Luiz e do Felipe para eles contarem um pouco da experiência deles com o projeto. Vou começar pelo José Luiz, ele foi das primeiras turmas, não é isso? Do curso. Como é que foi essa experiência?
A minha foi em 2000, que a gente começou na época, como ele frisou, a UFPA teve parceria com o Liceu de Artes, que era a Prefeitura de Belém, no caso, e foi o primeiro módulo, que foi o eletrodo revestido. Aí depois veio o segundo módulo, que foi um avançado do curso, que foi um apanhado de alguns alunos de todas as turmas anteriores, que foi o MIG MAG Arame Tubolar. No término, teve uma empresa de outro estado, que estava tendo uma grande obra lá na, que é agora a Hidro, que era a antiga Lunorte. E através desse projeto, tinha um engenheiro de qualidade de soldagem lá, e em contato com o Mota, pegou esses alunos todos, uma média de uns 30 alunos, e fomos para esse projeto. Depois do curso, foi em 2002 o curso, o término do curso, e a empresa pediu essa demanda de profissionais na época, lá para Barcarena.
E tu já tinha algum conhecimento nessa área ou foi tudo novo quando tu tivesse essa oportunidade de participar?
Não, foi tudo do curso. Primeiro módulo, segundo módulo e depois...
Foi uma formação completa, assim, para tu aprender um novo ofício, uma nova profissão.
Sim.
O que que tu acha que teve, assim, de principal resultado, assim, para tua vida esse curso?
Ele deu a base, deu alicerce para mim e para muitos que foram inseridos no mercado na época. Foi uma base bem sólida, como o professor mesmo frisou aí. A gente tinha noções de máquinas consumíveis, teve a teórica, uma teórica muito bem esclarecida, uma prática muito bem elaborada, e a gente teve o acompanhamento psicopedagógico também, acompanhado muito bom pelo liceu. Então foi uma base muito boa que levou nós. Claro, teve a base, teve uma empresa de muita responsabilidade que nos pegou, nos acolheu lá. O projeto também era muito responsável, também frisava muito na segurança, no bem-estar do trabalhador. Então, isso tudo conta muito. Você pode ser nivelado como for, mas também se você não for para uma empresa à altura, você acaba não conseguindo expandir o que você conseguiu absorver do curso ou até do aprendizado.
Agora eu quero ouvir um pouco do Felipe. Ele fez parte do projeto como monitor, né? Que é uma outra experiência. Você era um aluno da graduação e teve aí esse contato com outras pessoas como o José Luiz, né? Com os professores que são já pesquisadores. Como é que foi a tua experiência no projeto?
Bom, a minha experiência no projeto, né, foi muito boa, principalmente porque, como o professor Saldanha antecipou, os monitores, antes de ministrarem as aulas teóricas e práticas propriamente ditas, recebem uma formação teórica e também prática com os professores. Então, é um conhecimento que é repassado para a gente e que, posteriormente, a gente tem o dever de repassar e também complementar durante as aulas para os alunos, né? Então, durante esse processo, há uma troca de experiência, evidentemente, porque primeiro a gente recebe as informações dos nossos professores, depois vai repassar para os alunos, e da simples mudança, né, do fato da gente trocar o papel de aluno e passar a ser um monitor, a gente também está adquirindo uma certa experiência, até porque foi bom na época para eu desenvolver a prática de soldagem, né, um pouco mais, e também para explorar a minha didática como professor.
Isso foi quando, Felipe?
Na minha época foi em 2013.
E aí, tu estava em que semestre? Como é que isso repercutiu assim na tua formação naquele momento lá? Em que semestre tu estava? Como é que foi?
Nessa época eu estava no quarto semestre e eu estava inclusive vendo, né, paralelamente as disciplinas de soldagem na graduação. Então, casou perfeitamente, né? Porque eu conciliei naquele momento a teoria com a prática e ainda pude ter a oportunidade de repassar aquilo que eu estava aprendendo para os nossos colegas que estavam fazendo o curso.
Agora eu queria ouvir de vocês, né, porque o professor Alexandre estava explicando aí que o projeto tem esse objetivo aí de levar, né, esse conhecimento da universidade para a comunidade, mostrar um pouco do que é produzido aqui para essa sociedade, né? E aí o senhor estava falando uma questão importante que é justamente de alguma forma tentar formar profissionais, pessoas que possam ser habilitadas para trabalhar, por exemplo, nas indústrias que se instalam aqui no Pará, né, em diversas vertentes. E muito se fala que geralmente que, por exemplo, a nossa economia é muito baseada em produtos primários, você explora, por exemplo, minério, esse minério às vezes é transformado em outro local, né? E aí vocês estão tentando, de alguma forma, atendendo uma necessidade de de formar um público capaz, né, de transformar essa tecnologia, de transformar produtos aqui no nosso próprio estado, né? Será que mais ações nesse sentido, por exemplo, de formar novos profissionais, podem dar uma nova perspectiva para a economia, para o desenvolvimento do nosso estado, da nossa indústria? Como é que vocês veem isso? A partir das pessoas, a gente pode galgar novos passos para o desenvolvimento, para a economia aqui do nosso estado do Pará? Professor Alexandre, como é que o senhor observa?
Sim, com certeza. O nosso foco principal, como eu adiantei, né, é a indústria de fabricação mecânica, e tem vários lugares, não só aqui dentro de Belém, no estado, mas no Brasil inteiro. O Luiz, que está aqui com a gente, o Luiz já viajou pelo Brasil inteiro. A primeira oportunidade que ele comentou foi numa empresa aqui da região de Barcarena, e veio um micro-ônibus aqui dentro da universidade, levou toda a turma formada para trabalhar lá. Mas em relação à economia local, muitas vezes nós somos procurados para ministrar treinamento para jovens de empresas aqui no interior, por exemplo, que recebem incentivos fiscais, e em contrapartida eles precisam contratar mão de obra local. E é muito complicado encontrar mão de obra local qualificada nessa área tecnológica. Então, muitas vezes a gente recebe esses convites e algumas vezes vai aluno nosso de graduação ou logo alguns recém-formados e eles fazem esse treinamento, fazem essa qualificação em empresas do interior do estado, mas muitos deles já vão até para fora do estado, já viajaram o Brasil inteiro e no caso do Luiz aqui específico, ele pode comentar melhor, com o espírito empreendedor, ele durante toda essa trajetória, sua carreira, foi comprando, adquirindo equipamentos e hoje ele é empreiteiro, trabalha por conta própria, inclusive já até chamou colegas antigos para trabalhar com ele. O nosso grande foco é o impacto social do projeto. Então, para você ter ideia, Paulo D'Angelo, que...
A gente vai ouvir daqui a pouco o depoimento dele, né?
O Paulo D'Angelo foi um dos primeiros também a participar do projeto e, na época, ele se interessou muito pela área, pela carreira e falou naquele momento, durante o curso, ele falou pra gente, olha, um dia eu quero crescer e ser professor com mestrado e doutorado na área igual a vocês. Na época eu era monitor, quando ele fez o curso, eu era monitor, assim como o Felipe é hoje. Hoje eu sou professor aqui do FPA. E o Paulo D'Angelo atualmente está fazendo doutorado de sanduíche no Canadá. Então, existe também um incentivo para que os jovens que participam do projeto, para que eles continuem estudando, não parar naquilo ali, procurar qualificação, procurar novos cursos, crescer profissionalmente. Um outro exemplo que tem, quando uma das turmas foi direcionada ao Riacho Doce, um dos jovens que fez o curso viajou também pelo Brasil afora, trabalhando em diversas obras, diversas empresas. Quando retornou, ele foi o que construiu a primeira casa em alvenaria no Riacho Doce, servindo ali como referência, né? As pessoas passavam e apelidaram lá de Castelo do Soldador. E logo depois outros fizeram também. Então, isso é um impacto social que muitas vezes a gente não tem dimensão. Como nós temos alguns monitores, alguns alunos do curso de graduação que moram aqui também na região do entorno, já houve casos de alunos que a família veio aqui dar depoimento de que o aluno saiu, estava no crime, já era envolvido com criminalidade e que, como eles se identificam muito com os monitores, por ter uma idade próxima, acaba fazendo aquela amizade, passam a ter respeito e tem os monitores também como espelho. Então tem caso também, tem relato de família que vem aqui e fala que o jovem lá, o adolescente, saiu completamente do mundo do crime, constituiu família, tem casa, compra carro. Depois que passou a trabalhar, após formado, continuou a sua carreira fazendo novos cursos, crescendo profissionalmente. Então, temos diversos relatos dessa natureza, né? Então, o que mais me agrada com o projeto, o que mais me faz continuar com ele até hoje, eu acho que é o impacto social. Essa nossa sensação de retorno, de retribuir à sociedade tudo aquilo que em nós foi investido, né? Então, esse impacto social, esse retorno, para a gente aqui, tanto para mim quanto para o professor Mota, que trabalhamos no projeto desde o início, eu acho que é o que mais nos conforta, é o que mais nos motiva.
Felipe, concorda?
Sim, foi muito bem colocado pelo professor Saldanha aqui, essa questão do retorno, né, que às vezes a gente tem pela parte da família, dos participantes do projeto. Eu, particularmente, desde pequeno, né, fui criado aqui no bairro da Terra Firme. Então, em uma determinada ocasião, inclusive, eu fui capaz de testemunhar uma condição de um rapaz que vivia numa situação de risco, mas que, por ter participado do Projeto União, ou seja, ter recebido aquele alicerce, por exemplo, que o José comentou aqui, ele foi capacitado e teve condições de ingressar no mercado de trabalho e assim até mesmo mudar completamente aquela condição de vulnerabilidade que ele se encontrava, não
é
isso?
José, eu acho que também é válido, né? O professor aí te citou, né, como alguém que teve essa oportunidade, né, passou aí por algumas empresas e hoje também está empreendendo, né, aproveitando esse conhecimento que tu teve, outras formações, e aí está seguindo, aprendendo e explorando esse potencial de aprendizagem e o que a economia pode proporcionar também, né?
Assim como já foi bem frisado, o curso foi o pontapé inicial, né, na minha formação e de outros também, né? E o mercado é muito grande, de soldagem é muito grande, tanto no Brasil como no mundo. E, como se disse, teve um preparamento bem sólido, você correu atrás, buscou outros conhecimentos, outras fontes, outros treinamentos por aí para o Brasil. Tem muito, e no caso aqui no nosso estado, tem muitas indústrias que processam matéria-prima. Muitas indústrias de grande porte, que o nosso estado é muito rico. Então, é muito válido o que você falou, que a gente quase não se beneficia, né? Que a gente manda muita... Mas, nesse caso, a universidade, com parcerias, a gente poderia também muito bem fazer, tipo assim... hoje em dia tem muito reparo de muitos equipamentos que está sendo mandado para fazer em outros estados. E essa troca de reposição de peças, às vezes, demora. Isso gera um custo muito elevado. Então, no caso, já tem empresas, já vi que tem empresas fora fazendo. E por isso que, ao longo do tempo, eu vim olhando esse lado com mais calma. Claro, a gente sabe que o mercado satura. Todo mercado satura. Quando a gente está aqui, tem muita gente se formando lá fora. E o mercado não tem condição de absorver. Então, você tem que ter o dinamismo de ver rápido e mudar a situação. Se, poxa, hoje está assim... Claro, passamos por crise, passamos, e às vezes a gente não presta muita atenção nas crises, mas não é essa, a crise é feita para superar. Então, o projeto é muito bom, está vindo agora com uma versão mais atualizada, então está vindo com uma metodologia muito boa, como ele mesmo frisou mesmo, que consegue tirar das ruas pessoas que estavam sem perspectiva. Está num bairro agora um pouco distante, que antes o projeto só estava pegando o entorno aqui da universidade. Agora está num bairro mais distante, Bengui. Então, ali já tem um foco maior, que já pega uma parte mais de estaleiro, que o Bengui já fica ali no Augusto Montenegro, já próximo daqueles estaleiros ali, como o mais atual é o Rio Maguari, não é isso? De médio porte que temos aqui, né? Então, são coisas que viabilizam muito o desenvolvimento, tanto de uma sociedade. E acaba descentralizando aquele conhecimento que ficava só aqui, acaba expandindo mais. Quer dizer, é uma troca. Por exemplo, hoje, o que eu vim aprender, eu posso trazer um pouco de informação. Hoje eu estou aqui colhendo um pouco de informação também. É uma troca de conhecimento. Então é muito válido.
Só para a gente finalizar esse ponto, José, eu queria que você falasse quando foi que você tomou essa iniciativa, né? De passar, por exemplo, de um empregado, de uma indústria, por exemplo, e ser dono do seu próprio negócio, e investir um pouco mais no que você percebia que era uma necessidade desse mercado. Quando foi que você começou, por exemplo, sua empresa?
2008, lá em Parauapebas. Foi um diretor de qualidade do Rio de Janeiro, um outro cara de São Paulo. Viram a necessidade lá na época de ter um centro de formação de soldadores. Só que, claro, é como se foi frisado. É alto, o custo é alto para se formar um profissional de soldagem. E lá já viu essa necessidade. Porque se tem um soldador formado, se tem tempo e tem certo treinamento mais rigoroso. Daí eu comecei a olhar com mais cautela para isso. Se você vende o seu serviço para uma empresa, você também pode vender ele. Se apresentar seu serviço.
E aí foi uma oportunidade que se abriu a partir de toda essa experiência que tu teve aí desde 2000, não é isso?
Sim.
E professor Alexandre e Felipe, quero que vocês comentassem um pouco também. A gente estava falando dos impactos sociais, né? Mas assim, a gente pode falar de impactos que o projeto teve, por exemplo, para a faculdade, para o curso de engenharia mecânica, por exemplo, é uma experiência muito longa, já são quase 18 anos, ou até mais de 18 anos. Então, deve ter repercutido de alguma forma no currículo que vocês oferecem para os alunos, de repente em trazer novas estratégias para ensinar essa disciplina que o Felipe mencionou, né? Então, deve ter tido algum impacto. Quais foram esses impactos que tiveram para o curso mesmo de engenharia mecânica?
Para o curso, como eu falei bem no início aí, nós temos muita dificuldade de fazer extensão lá na engenharia mecânica. Então, muitas vezes, os nossos alunos precisam fazer extensão com outros cursos até mesmo fora da área tecnológica, para poder contemplar no seu currículo. Então, Atualmente, eu faço parte do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de Engenharia Mecânica, e atualmente a gente está elaborando um novo projeto político-pedagógico do curso. Está sendo refeito e nós precisamos de 10% da carga horária total do curso que ela seja de extensão. Isso é uma grande dificuldade. Então, o projeto já estava parado há mais de 2 anos. A última versão, eu e o professor Mota resolvemos fazer por conta própria, sem apoio de ninguém, de nada. Os próprios alunos do projeto fizeram coleta e conseguimos comprar material de consumo para que o projeto entrasse em funcionamento, né, que nós vimos a necessidade naquele momento. Inclusive, só fazendo um parênteses aqui sobre essa última versão, sempre nós tínhamos algumas pessoas, alguns conselhos, alguns centros de assistência social que nos auxiliavam a selecionar os beneficiários, né? E nesse ano o professor Mota resolveu divulgar em uma televisão, um jornal local, e para nossa surpresa, no dia que abriu a inscrição, apareceu mais de 700 pessoas aqui interessadas, e nós tínhamos 20 vagas, e sem experiência alguma em fazer esse processo seletivo, e acabou que das 20 vagas nós ampliamos para 75. E as aulas, em vez de ser no nosso laboratório, na sala pequena, foram todas realizadas no auditório setorial, lá do profissional. Então, foi bem complicado, mas no final das contas deu tudo certo, conseguimos formar a turma. Depois dessa turma, depois dessa dificuldade, nós paramos. Ficou aí uns 2 ou 3 anos sem o projeto acontecer. E resolvemos retomar agora, quando consegui aprovar um projeto na Proex, ter bolsa para aluno de graduação. E, de uma forma mais audaciosa, nós extrapolamos de apenas da soldagem e eu resolvi chamar outros colegas. E o curso agora não é apenas um curso de soldagem, são 5 da área de mecânica. Temos ainda usinagem, o curso de caldeiras, o curso de motores, motor diesel e um curso ainda de metrologia. Então o Emaús entrou agora como parceiro justamente para auxiliar-nos na seleção desses jovens que serão beneficiados. Na verdade não somos apenas jovens, nós temos nessa turma agora pessoas com mais de 50 anos que se interessaram e conseguiram. Então o Emaús vem como um parceiro muito forte nos auxiliando a selecionar a turma. Então, além de sair daqui da região do entorno, que na verdade o público era sempre apenas daqui da região do entorno, mas direcionando isso para o Emaús, eles fazem a seleção por lá, mas são jovens, é aberto a qualquer pessoa da região metropolitana de Belém. Então a pessoa ia lá, se inscrevia, eles tinham uma ficha, assistente social, as pedagogas de lá, nos auxiliaram, fizeram essa seleção e a turma está recebendo agora não apenas um curso de soldagem, mas 5 cursos dentro da área de engenharia mecânica. E com isso, nós conseguimos expandir muito o número de tanto alunos da graduação quanto de professores se envolvendo em projetos de extensão. E eu espero muito que passem a ser agora multiplicadores, sejam ferrados aí pelo mosquitinho do extensionismo e que se sintam também motivados a ofertar futuramente novos cursos nessa área. Porque eu particularmente acho isso muito gratificante quando a gente tem o retorno, encontra com os próprios nossos alunos de graduação, depois de formados, encontram nas empresas os alunos que eles foram monitores, encontram e ocorre esse reencontro, aquele agradecimento, aquela troca de experiências. Isso é muito interessante.
Felipe, quer acrescentar alguma coisa sobre o impacto do projeto no curso mesmo, no que você teve experiência?
Esse impacto, né, ele foi muito importante também do ponto de vista da formação do graduando, né? Como naquela época eu era monitor, a minha formação na graduação foi bem mais completa por conta da minha participação no projeto, né? Uma vez que eu tive de aprender a parte prática de soldagem e que não, teoricamente, não é realizada pelo engenheiro em si, né? Ele tem mais o dever de supervisionar em si, mas a gente aprendeu a parte prática de soldagem. Então, eu tenho uma noção de eletrodo revertido, tenho uma noção de MIG-MAG, tenho uma noção de TIG, oxiacetileno, que outros colegas, por exemplo, que não realizaram o curso como monitor, não tiveram. Além disso, como o professor Saldanha comentou, na versão que eu participei, né, que foi a de 2013, a gente tinha recursos limitados. Então, antes da gente iniciar o projeto em si, a gente teve de primeiro recuperar muitas das fontes antigas dos projetos anteriores. Então, só nessa etapa, a quantidade de conhecimento e também de improvisação, que inclusive é uma coisa que a gente acaba fazendo corriqueiramente no cotidiano como engenheiro mecânico, foi sensacional. Então, foi uma grande quantidade mesmo de conhecimento e experiência assimilada durante esse período.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos apresentando o projeto União. A gente está conversando aqui hoje com o professor Alexandre Saldanha, com o José Luiz dos Santos Silva e também com o Felipe Ribeiro Ferreira, que estão apresentando mais desse projeto para a gente. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas antes você confere o depoimento do Paulo D'Angelo. Ele também foi beneficiado pelo projeto União. E hoje, como o professor Alexandre comentou, faz doutorado no Canadá e vai contar também pra gente como é que foi essa experiência de participar do projeto. A gente volta já já, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Meu nome é Paulo D'Angelo, falando um pouco do Projeto União, né? O Projeto União foi um marco zero na minha vida profissional. Em 2002, que conheci o Projeto União, e também conheci a soldagem, que é a minha área profissional, que eu atuo até hoje. Sem dúvida nenhuma, o Projeto União, ele mudou a minha vida. E assim como de muitas outras pessoas também, né, que conheci durante trabalhar na área de soldagem. Então, a partir de 2002, quando terminei o curso no Projeto União, né, saí de lá com a formação de soldador, fui para o campo de trabalho. Trabalhei durante 2 anos no campo e conheci as pessoas, o soldador. E uma coisa interessante que o Projeto União, ele formava uma família, porque, por exemplo, as pessoas não me conheciam. Aí eu me apresentava, né? Não, eu vim. Aí eles, tu estudou onde? No Senai? Não sei aonde e tal. Não, na UFPA, lá no Projeto União. Ah, não, eu também sou do Projeto União. E ficava uma coisa assim, parecia que era alguém de uma família, entendeu? Então isso aí é uma coisa que marcou muito essa questão social do Projeto União. E na minha vida, entendeu? Sem dúvida nenhuma, o Projeto União, ele foi o start da minha vida profissional, né? Depois de trabalhar, eu voltei a estudar, fui para a escola técnica, continuei estudando e fiz universidade e continuei trabalhando na área de soldagem e trabalhei sempre, né, só com soldagem, com mecânica de fabricação. E depois de formado, eu voltei e fiz o mestrado na UFPA e hoje faço o doutorado também na UFPA e parte do doutorado eu faço na Universidade de Waterloo, no Canadá, na província de Ontário, tá, onde eu já estou 1 ano nesse período, já estou próximo de terminar o doutorado, também na área de soldagem. Então, desde 2002 até os dias de hoje, a soldagem está presente na minha vida, no meu cotidiano, na minha vida profissional, e graças a Deus, isso aí abriu, né, uma luz na minha vida, que eu me identifiquei tanto com essa área, né, que daqui mais ou menos 6 meses, né, eu vou ter um doutorado na área de soldagem. Então eu agradeço muito a Deus, né, por isso, e aos idealizadores do Projeto União, os professores aí, né, o professor Mota, os outros professores que participaram, os meus instrutores da época, que até hoje eu não esqueço deles, né, um deles aí é o professor, que hoje é professor da UFPA, na época fazia mestrado, Alexandre Saldanha, o professor Hamilton, que é oficial da Marinha Mercante, e o professor Eric, que é professor lá do IFPA. Então foi pessoas assim que eu não esqueci até hoje, entendeu? Tenho uma grande gratidão, né, pelo ensinamento de saudade, pelo incentivo na continuidade do trabalho. Então, para mim, foi fundamental. Hoje, muitas pessoas continuam sendo profissional na área de saudade, né, trabalhando nas indústrias. Pessoas que hoje estão na Marinha como soldador. Eu conheço da minha turma, é o Márcio, o Sérgio Cristiano, eles são soldadores na Marinha do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, o Projeto União ele foi muito importante, né, na vida de todo mundo. É um projeto que tem que ter continuidade, a universidade ela tem que abraçar esse projeto.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade. Hoje apresentamos o projeto União, um projeto aqui da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFPA. Estamos conversando hoje com o professor Alexandre Saldanha, que é professor da faculdade e atual coordenador do projeto. Também estamos aqui com o José Luiz dos Santos Silva. Ele foi um dos primeiros beneficiários, participou das primeiras turmas do projeto União. E também agora, nesse segundo bloco, recebemos o professor Carlos Mota. Ele é vice-diretor da faculdade de Engenharia Mecânica e foi o idealizador e coordenador da primeira versão do projeto, que surgiu em 1999. Professor Mota, como é que foi esse momento aí para idealizar o projeto? Quais foram os desafios naquele momento? O que vocês estavam pretendendo naquele momento quando vocês iniciaram o projeto União?
Bem, o desafio partiu de nós percebermos, primeiro, a carência de formação profissional de jovens no entorno da universidade, né? Ou seja, a comunidade Riacho Doce foi o nosso alvo primeiro. Por volta de 1998, eu comecei a pensar num projeto desta natureza com o então professor Fernando Antônio de Sá, hoje aposentado, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica também. E também com o professor Sérgio Rodrigues Barras, engenheiro mecânico, e ele tinha chegado do mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina, fez engenharia mecânica conosco aqui na FPA, e eu havia chegado do doutorado naquela época. Então, nós três nos reunimos e começamos a viajar num projeto dessa natureza, haja vista que nós temos na engenharia mecânica o laboratório de soldagem com diversos equipamentos, né? E nós poderíamos utilizar os alunos de graduação como bolsistas, como apoio. E foi aí que nós começamos a pensar nesse projeto. E naquele momento, eu lembro que nós tínhamos o laboratório de soldagem em fase embrionária. O laboratório estava nascendo ainda, mas já com uma grande vocação para a extensão universitária, principalmente para atender essa comunidade em situação de risco social e pessoal. E nós tínhamos 4 bolsistas nessa época. Era o professor Alexandre Saldanha do Nascimento, que está hoje comigo aqui na universidade, na época era graduando em engenharia mecânica, o Hélio Antônio Lameira, que era graduando naquela época, e hoje é professor do IFPA também, e está defendendo sua tese de doutorado. Tínhamos o Gilvandro, que é engenheiro mecânico, e mais o Hamilton. Então eram 4 bolsistas que iniciaram, efetivamente, o Laboratório de Engenharia Mecânica, junto comigo, e o professor Barra. E dali surgiu a ideia da primeira versão do Projeto União, né? E esse Projeto União ele foi depois compartilhado com a FUNPAPA, apoiado pela engenharia mecânica. Nós não tínhamos recurso, a FUNPAPA apoiou naquela época. E nós começamos, inclusive a FUNPAPA, ela estabeleceu uma bolsa. E essa bolsa de extensão, ela foi dividida naquela época entre os 4 bolsistas, entre o Alexandre, o Hélio, o Gilvandro e o Hamilton. Então era uma bolsa bem pequena, mas dividida entre os 4, e assim nós começamos o Projeto União. E
começou com União, de fato, né?
Exatamente, numa União, né? Então, o nascimento foi aí.
E professor Alexandre, o senhor estava comentando no final do bloco passado um pouco dessa nova versão agora, né? Aí atuando em parceria com o Projeto Emaús. Como é que o senhor observa o que foi no passado, já que o senhor também acompanhou esse processo de nascimento, né? Com o que é o projeto hoje? O que é que vocês aprenderam nesse processo? O que é que vocês remodelaram no projeto? Que aprendizados vocês tiveram para chegar nessa versão atual?
Assim, o grande objetivo permanece, né? Assim, nem todos os alunos que concluem o curso, eles se identificam com a área e acabam não seguindo. Mas o grande objetivo é mostrar para os adolescentes, principalmente os que vivem em risco, em situação de vulnerabilidade social, os que estão aqui no entorno principalmente, que a universidade está muito próximo deles fisicamente, mas não está distante da realidade. Muitos aí nunca, apesar de morar aqui na frente, nunca nem pisaram aqui dentro, nunca ultrapassaram os muros da universidade. Então, hoje, devido a essa nossa necessidade, o professor Mota agora é o vice-diretor da faculdade, e a gente vem conversando muito sobre o novo PPC do curso, né, o Projeto Político Pedagógico, e nós estamos com essa extrema necessidade de projetos de extensão para a faculdade, para os alunos contemplarem essa carga horária. Então, daí, em conversa com o professor Mota, nós resolvemos expandir e sair, não ficar apenas na soldagem, mas abraçar aí outros colegas de outros laboratórios dentro da engenharia mecânica também. Então, temos parcerias agora com mais 4 laboratórios. Os alunos que estão se formando agora têm uma formação muito mais diversificada, muito mais ampla. Então, isso certamente vai aumentar em muito as suas chances de entrar no mercado de trabalho, que eles saem daqui com 5 vertentes agora. E o projeto, a intenção é essa, é dar um pontapé inicial, depois que eles entrarem para as empresas como ajudante, ou já direto como soldador, ou como mecânico de motor diesel, E aí ali eles vão crescendo, vão fazendo novos cursos, novos treinamentos. E para a nossa faculdade isso aí está muito interessante. O nosso aluno de graduação, ele acaba tendo uma experiência docente, uma experiência mais acadêmica. Alguns deles se interessam e muito pela história de dar aula e passam a procurar já seguir direto para um mestrado, um doutorado. Isso incentiva muito. O nosso aluno de graduação acaba se descobrindo professor, que isso aí em algum momento também ele acaba se despertando para isso, foi o que aconteceu comigo. A minha primeira experiência na carreira docente foi no Projeto União, como monitor. E aí, a partir dali, eu falei, é o que eu quero fazer. Trabalhei na indústria, claro, depois de formado, um tempo, depois voltei, fiz mestrado, saí, fiz doutorado e atualmente sou... Comecei lá na frente, iniciamos o grupo de estudos de tecnologia de soldagem, o JET Solda, junto com o professor Mota, e hoje somos colegas de trabalho. Isso aí é fascinante.
E professor, o que, é que você observa aí de aprendizados mesmo que o projeto teve, a faculdade teve com esse projeto? O que, que o senhor acha, observa que pode deixar de legado, de experiência, por exemplo, para essa nova versão que está ocorrendo agora em 2018?
Acho que o mais importante de tudo é a universidade, através do seu corpo docente e corpo discente também, né? É poder contribuir com a sociedade. Ou seja, o Projeto União é um projeto que ele oferece um curso de formação à comunidade, onde ela vai mostrar os caminhos da saudade, os caminhos da tecnologia. Evidentemente que isso também envolve aluno da engenharia. Esse aluno da engenharia, como falou o professor Alexandre, ele se envolve, se descobre enquanto professor, ele percebe que ele conhece, que ele pode ajudar a comunidade, e isso o engrandece enquanto pessoa. Ou seja, ele faz esse link entre a universidade, ele aluno, ele docente, ele como um vetor importante no âmbito social. Então, eu acho que isso é fundamental. E essas pessoas chegam à universidade e depois elas saem para o mercado de trabalho. Algumas têm dificuldades, outras mais dificuldade, outras menos dificuldades, mas o importante é que a grande maioria termina exercendo a profissão de soldadores, né? Outros, muito embora não sigam, mas descobrem que podem, ou seja, descobrem que podem estudar e tomar outros rumos. E a gente tem encontrado várias situações dessas, né? Então, é na verdade que nós ficamos entre a pesquisa e a extensão, né? Ou seja, o nosso coração ele está mais para a extensão. Como professores universitários, nós gostamos de fazer pesquisa, mas o nosso coração é da extensão, é do Projeto União. Então, há uma evolução muito grande. Nós só precisamos de mais apoio, né? De mais atenção para com o projeto, porque ele é um projeto realmente que direciona a comunidade.
E uma dessas pessoas justamente foi a experiência do José Luiz, que já começou conversando com a gente no bloco passado. Ele vai comentar um pouco mais dessa experiência dele, porque, como já foi anunciado, né, você teve essa base no curso e teve aí a oportunidade de passar por empresas, por outros estados, galgar novas formações, né? Queria que você comentasse um pouco mais de tudo que você pôde ter de experiência no mercado, nessa área da engenharia mecânica, a partir desse projeto, José.
A gente, quando terminou em 2001... Em 2002, uma empresa de grande porte, como já foi frisado, do estado de Minas Gerais, que estava com a expansão na Alunorte, veio então até a universidade e levou a turma todinha para esse projeto lá. Após o término desse projeto, eu vi que o mercado era muito maior do que a gente se imagina, só soldar. Aí eu comecei a olhar. Por quê? Porque lá você está num projeto de grande porte. Então você tem contato com outras tecnologias e outros tipos de máquina e equipamento. A vantagem, voltando agora um pouco ao que o professor Saldanha falou, o diferencial do novo curso agora, remodelado, como ele mesmo disse, é porque o profissional que está se formando agora nesse projeto, nessa nova etapa, ele vai ter uma chance de dominar soldagem, montagem, usinagem, caldeiraria, é um mix, é 5 em 1. Quer dizer, aquele profissional que foi formado há 10 anos atrás só podia olhar a solda, não, hoje ele já vai conseguir olhar para vários, quer dizer, um mercado para ele vai ser maior? Vai. Mas vai depender muito dele mesmo, dele se empenhar mais ainda, de buscar mais, porque antes era só solda, agora não. E tem mais chance, claro, ele vai ter mais chance para o mercado e as perspectivas dele vai ser maior? Vai. No meu caso, foi em 2002, aí daí começou esses projetos minerais daqui do estado, quase todos, como Paragominas, Barcarena, Parauapebas, Canaã, Marabá, Orilândia do Norte, aí outros estados, Manaus, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Recife, Maranhão, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, nosso país tem muito, muito expansão. Então, um profissional que hoje está se formando hoje no Projeto União, como soldagem, usinagem, caldeiraria, então, esse profissional que vai alavancar, porque a formação dele está muito, vai ser um super soldador.
A gente está apresentando um pouco dessa versão. Eu queria só um pouco de resultados. Quando vocês têm uma estimativa, por exemplo, de quantos jovens já passaram pela formação do projeto, quantas pessoas já foram atendidas aí nesses 18 anos, mais ou menos, do projeto?
Não temos uma estatística certa na mão, né? Efetiva. Evidentemente que é muito fácil, basta que a gente vá no projeto, que a gente vá, nós temos tudo arquivado, a gente vai ter um número exato. Mas eu diria que nesse tempo todo, em torno de 400 soldadores nós formamos, ou mais, né? Eu diria entre 400 e 450, para ter um número mais efetivo, né? Desses, eu acho que mais de, em torno de 60%, talvez tenha chegado no mercado de trabalho.
Isso é um resultado que satisfaz vocês?
Satisfaz. A procura sempre é muito grande. E quando o laboratório anuncia o projeto, muitas vezes nós estamos obrigados a aumentar o número de vagas, porque a procura ela é terrível, né? Muito grande. Porque o curso é totalmente gratuito e é feito dentro da Universidade Federal do Pará, nos laboratórios do ITEC. E esse certificado, nós temos verificado junto às empresas e aos próprios soldadores, o Luiz aqui pode confirmar isso, ele tem muito peso junto às indústrias, às empresas, né? Esse certificado da Universidade Federal do Pará. Então o curso é muito procurado e esse resultado de em torno de 450 formados satisfaz plenamente a equipe, né, executora, até porque o laboratório de solda ele funciona com recursos muito reduzidos, né? Então um curso de solda ele envolve uma quantidade de material de consumo como eletrodos, né, que são as varetas, os arames eletrodos, gás de proteção, chapas de aço, etc. E esse material, aí o EPI, luvas, aventais, material de proteção, né, capacete, botas. Então é um material muito caro e o material de consumo utilizou não presta mais, né? Então, se você olhar nesse tempo todo, em torno de 450 soldadores é um número alto. E inclusive, em função do custo de cada um projeto desse, ainda tem o material didático, né? Apostilas que nós muitas vezes vamos buscar parcerias, nós mesmos fazemos aqui dentro da universidade, corremos atrás de fazer as impressões, etc. Hoje já tem um pouco mais de facilidade por conta das impressoras, que são muito mais rápidas do que naquela época. Mas o projeto União ele parou, ele não foi contínuo durante todos os anos, né? Então ele surgiu a primeira turma em 99, 2000, 2001, 2002, eu acho que até 2003 para 2004 ele foi contínuo. Aí depois deu uma parada e ele só algumas turmas que ao longo desse tempo foram
esporádicas,
surgindo, né? Esporádicas, né? Por conta das dificuldades de manutenção do laboratório, né? Dos equipamentos, enfim. Mas o número é expressivo. Poderia ser muito maior e tende a crescer agora por conta dos 10% de extensão que os cursos de engenharia, né, eles precisam ofertar no seu novo PPC.
Ok, professor Alexandre, são desafios, né, manter esses resultados tão positivos, né, toda essa experiência e enfrentar também essas questões financeiras de custo, né, que são necessárias para ser pensadas e planejadas um projeto desse porte, né? Mas quais são as expectativas aí para o futuro do Projeto União?
Só complementando, fora os 450 alunos que foram beneficiados, nós não podemos esquecer dos nossos alunos da graduação em Engenharia Mecânica, né, que para cada turma dessa nós temos em torno de 5, 6 alunos monitores, se revezando, dando as aulas teóricas, acompanhando nas práticas, e muitas das vezes nossos alunos não possuem bolsa, eles estão ali, agora tem essa necessidade de carga horária complementar, de extensão, mas muitas das vezes era apenas pela sua consciência social mesmo, que vinham a contribuir. Enfim, o curso realmente é uma procura gigantesca, eu comentei anteriormente de uma das versões que foi divulgada na televisão, que foi muito complicado para nós fazermos a seleção. Nessa versão agora do pessoal da República de Emaús, que está colaborando com o projeto, nos foi solicitado lá uma semana para fazer divulgação e uma semana com período de inscrição. E a coordenadora de lá me mandou mensagem, falou: professor, nós encerramos na primeira manhã porque a procura foi gigantesca. Eram 20 vagas que estávamos ofertando e em menos de 2, 3 horas já tinham mais de 100 alunos inscritos lá querendo participar. E aí elas encerraram na mesma manhã, em vez de fazerem uma semana, um período de inscrição, fizeram uma manhã. E acabamos fechando a turma com 29 alunos, já acabamos ampliando o número de vagas. E aí, isso serve para a gente de termômetro, serve de gás, na verdade, para não parar com o projeto. É por isso que dessa nova versão, eu resolvi, em conversa com o professor Mota aqui, ampliar isso para outros laboratórios, trazer outros colegas, como eu falei, para ser picado pelo mosquitinho do extensionismo e se sentirem também motivados a eles próprios depois a ofertar projetos dessa natureza, abraçando a comunidade, não só aqui do entorno, não só a comunidade local, mas para a região metropolitana inteira, porque é um projeto sensacional. Além das aulas técnicas, da formação tecnológica, em algumas versões eles têm aulas sobre ética, palestras sobre drogas, DST, é uma palavra que está muito na moda, né? Um empoderamento. Então essas pessoas se sentem empoderadas, elas se sentem parte da sociedade, se sentem mais inseridas na sociedade e mesmo não se identificando com nossos cursos, com nossa área de atuação, eles se sentem motivados a procurar novos cursos, procurar voltar a estudar. Quando você vê, teve aqui alunos com quase 60 anos de idade na última turma, que ficou do início até o final do curso, não se evadiu, e depois essas pessoas voltando e falaram que conseguiram uma vaga ali, se recolocar no mercado de trabalho, isso aí é sensacional e não tem como parar. A gente pode dar um tempinho, dar uma freada, mas a busca por parcerias e manter o projeto sempre vai existir.
José Luiz, queria que você deixasse também uma mensagem, né, para essa equipe que faz o projeto União acontecer, né? O que, que você pode deixar de expectativa, de desejo para o futuro desse projeto?
Eu desejo que o projeto sempre mantenha essa base sólida, né, que de ajudar não só a comunidade local, né, como as outras áreas, né, e que esse mosquitinho, como mosquitinho do extensionismo, pegue outras áreas da universidade. Isso é muito bom também, né, porque, no caso, pode-se ofertar outros cursos, em caso de formação de outros profissionais, como de usinagem, pode ser que aconteça o de caldeiraria, como está acontecendo já. Isso é muito bom, eu fui um beneficiado, agradeço muito aos idealizadores desse projeto, que isso foi uma ideia que deu certo, que está dando certo, como no caso é um projeto que já vem com quase 18 anos andando bem. Tem dificuldade? Tem. Não vamos dizer que foi só flores, mas nesse caminho se conheceu pessoas que nem se imaginavam. Se mantém um laço de, até de amizade. E eu agradeço, eu de coração agradeço muito aos idealizadores e às pessoas que participaram e participam até hoje desse curso.
Tá certo. Obrigado, José Luiz. Obrigado, professor Saldanha, professor Mota. A gente está encerrando o nosso programa. Vocês querem deixar alguma outra mensagem final? Alguma coisa que eu não perguntei antes de finalizar o programa? Professor Mota?
O projeto, ele se sente gratificado sempre pelo fato de eu consegui envolver a universidade com essa nossa rica comunidade externa ao UFPA, rica em potencial, em potencialidades, porém que enfrenta grandes dificuldades, né? E o nosso maior apreço é quando nós resgatamos dentro dessa população, tiramos pessoas do fundo do poço. E já aconteceram várias vezes, em várias situações, de nós termos pessoas envolvidas com situações de muitas dificuldades na sociedade, envolvidas com práticas ilícitas, e a gente tem a satisfação de conhecer que essas pessoas, de saber que essas pessoas hoje têm uma família, têm uma casa, têm o seu carrinho, ou seja, a gente, depois de 18 anos, perceber que conseguimos, através do conhecimento, do Projeto União, ser veículos de transformação da vida dessas pessoas. Então, aqueles que estavam envolvidos em práticas ilícitas, em situações de irregularidades com a sociedade, até por conta do meio em que viviam ou vivem, até por conta de falta de oportunidades, essa oportunidade surgiu pelo Projeto União e, graças a Deus, essas pessoas abraçaram essa oportunidade e hoje são pessoas diferentes. Isso é muito importante para nós da universidade, para a equipe do Projeto União. Esse é um papel importante da Universidade Federal do Pará, de nós todos enquanto educadores, de nós todos enquanto Projeto União.
Obrigado, professor Mota. Obrigado também mais uma vez ao professor Saldanha, ao José Luiz que esteve aqui e também ao Felipe que participou no primeiro bloco. O FPA Comunidade vai se encerrando, mas como de costume a gente sempre termina com um pedido musical. Quem vai fazer o pedido musical hoje? Professor Saldanha.
Como uma onda no mar.
Tá certo, então. Professor Mota, então, muito obrigado pela sua participação. Professor Alexandre Saldanha, o José Luiz dos Santos Silva, o Felipe Ribeiro Teixeira. A gente vai encerrando o FPA Comunidade, então, ouvindo Lulu Santos. A gente agradece mais uma vez aos nossos convidados, professor Alexandre Saldanha, o professor Carlos Mota, também o José Luiz dos Santos Silva e o Felipe Ribeiro Teixeira, além da participação do Paulo D'Ângelo, todos que estiveram aqui participando e falando sobre o projeto União. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Bruna Rocha. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Prado. A gente termina o programa ouvindo Lulu Santos e deixa aqui o nosso abraço e a nossa homenagem ao Projeto União. Até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar. Num não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo.